em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África. A partir de Washington, nesta segunda-feira, 29 de janeiro, hoje lá fora aqui 7 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está o João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria, a técnica é do John Dryden. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Hamas dispara rockets contra Tel Aviv e outras cidades israelitas. Os Estados Unidos prometem ação de grandes consequências após 3 soldados americanos terem sido mortos na Jordânia. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada à Angola, governo e sindicatos em desacordo quanto ao aumento de salário mínimo.
A percentagem apresentada pelo sindicato é inimaginável. Né? Alguém com o mínimo de sensatez não faria isso.
Não está na falta de recursos para dar, está na falta de boa vontade.
Vamos abordar esta questão em pormenor. Vamos também falar do Coenda e da ajuda às vítimas da seca no sul de Angola. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já vamos às notícias internacionais com a Ana Guedes.
O grupo palestiniano Hamas disparou hoje uma barragem de rockets contra várias cidades em Israel, incluindo Tel Aviv. As autoridades militares israelitas disseram que foram disparados 15 rockets, dos quais 6 foram interceptados. Avisos de ataque soaram nas principais cidades no centro de Israel ao fim da tarde. A polícia diz estar a limpar destroços num subúrbio de Tel Aviv, resultantes de uma interseção. Entretanto, forças israelitas lançaram ataque contra a principal cidade do norte de Gaza, de onde haviam retirado há algumas semanas. Bombardeamentos à cidade de Gaza causaram a morte de várias pessoas, disseram os residentes. Tanques bombardearam a parte leste da cidade, enquanto navios da guerra israelitas dispararam contra as zonas costeiras da cidade. Entretanto, um relatório israelita citado pela Reuters nomeia 190 funcionários da Agência das Nações Unidas de Ajuda aos Refugiados da Palestina. Os países doadores suspenderam as doações à agência depois de ter sido revelado que 12 funcionários da agência participaram no ataque do Hamas a Israel no passado dia a 7 de outubro. Por outro lado, 2 pessoas morreram e várias outras ficaram feridas num bombardeamento israelita a um alvo nos arredores da capital síria, Damasco. O Irã negou que se tratasse de um posto militar iraniano. A Casa Branca disse hoje que os Estados Unidos estão a planear resposta de grande consequência ao ataque com um drone em que 3 soldados americanos foram mortos numa base na Jordânia. O presidente Joe Biden culpou milícias apoiadas por Irã da responsabilidade no ataque e o conselheiro nacional de segurança, John Kirby, disse à cadeia de televisão CNN que haverá uma resposta. Kirby disse que os Estados Unidos não querem uma guerra com o Irã ou um conflito mais alargado do Médio Oriente. Alguns congressistas republicanos apelaram ao presidente para que leve ataque. Acaba um ataque direto ao Irão. Para além dos 3 soldados mortos, 34 outros ficaram feridos no ataque que atingiu os dormitórios da base nordeste da Jordânia. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano negou a responsabilidade, afirmando que o país não tem qualquer papel nas decisões de grupos de resistência no seu apoio aos palestinianos. O ataque foi reivindicado pela chamada resistência islâmica do Iraque, que inclui grupos apoiados pelo Irão. Enquanto isso, o Irão levou hoje a cabo a execução de 4 homens da minoria curda do país acusados de serem espiões de Israel. As autoridades iranianas disseram que os 4 foram executados esta madrugada e tinham sido culpados de colaborarem com Israel num plano para sabotarem um local de defesa iraniana na província central de Isfahan. A Amnistia Internacional descreveu os 4 homens como dissidentes curdos iranianos, acrescentando que tinham sido condenados à morte num julgamento injusto à porta fechada. Uma outra organização de direitos humanos, sediada na Noruega, disse que os 4 homens tinham sido torturados. A Rússia lançou hoje ataques com mísseis e drones contra infraestruturas numa vasta zona da Ucrânia. A Força Aérea Ucraniana disse que as primeiras informações indicam que não se registaram baixas humanas. Na região de Poltava foi atingida uma zona industrial, provocando um incêndio. Na região de Zaporizhia, drones atingiram infraestruturas não especificadas. Mais de 50 pessoas, incluindo mulheres e crianças, foram mortas em ataques ao longo da fronteira do Sudão do Sul com o Sudão. As mortes ocorreram em Abyei, uma zona rica em petróleo, administrada pelos dois países e reivindicada por ambos. Uma fonte governamental sudanesa disse que jovens armados do estado do Arrap, no Sudão do Sul, levaram a cabo o ataque, em que morreram 52 pessoas, outras 64 ficaram feridas. Um soldado ganês das Forças de Paz da ONU morreu quando a sua base na cidade de Agog foi atacada. Centenas de civis procuraram abrigo na base da ONU. Entretanto, o procurador do Tribunal Penal Internacional disse haver razões para acreditar que foram cometidos crimes de guerra em Darfur pelas Forças Armadas do Sudão e pelas Forças de Apoio Rápido. Iniciou-se hoje a Cimeira Itália-África, em que o governo italiano irá dar a conhecer um plano de desenvolvimento que espera reduza a imigração ilegal e fortaleça relações entre a Europa e o continente africano. Duas dezenas de dirigentes africanos, entidades da União Europeia, Nações Unidas e instituições internacionais de crédito estão em Roma para a Cimeira. No discurso de abertura, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, anunciou uma série de projetos-piloto que irão permitir que a África se torne um exportador de energia para a Europa. O plano inclui projetos em áreas como educação, saúde, fornecimento de água, saneamento, agricultura e infraestruturas. A Marinha de Guerra indiana disse ter libertado um navio de pesca iraniano que havia sido desviado por piratas ao largo da costa da Somália. A Índia disse que o seu navio Sumitra, em patrulha ao largo da costa leste da Somália, numa missão anti-pirataria, interceptou o navio depois de ter recebido mensagem de socorro e depois trabalhou para coagir os piratas a libertarem a tripulação de 16 pessoas e o barco.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Trabalhadores angolanos representados pelas centrais sindicais e o governo de Angola voltam a estar de costas voltadas em negociações salariais. Os sindicatos mantêm o caderno reivindicativo apresentado em outubro do ano passado, em que pedem um reajuste de salário mínimo nacional e da função pública de 245% e 250%, respectivamente. O Executivo diz que isso não faz sentido. Manuel José.
No último mês de dezembro, verificou-se uma luz no fundo do túnel quando o governo e sindicatos dos trabalhadores acertaram uma série de negociações para se dar resposta às exigências do caderno reivindicativo entregue ao Presidente da República, onde as três centrais sindicais pedem o reajuste do salário mínimo nacional de 32 mil kwanzas, quase 33 dólares norte-americanos, para 245 mil, o equivalente a 248 dólares norte-americanos, e o outro reajuste no salário mínimo da função pública dos atuais 67 mil kwanzas, que corresponde a quase 70 dólares para 250% deste valor. O governo diz não fazer sentido o que pedem os sindicatos e estalou o verniz. O governo para um lado e os sindicatos para o outro. Falando num debate numa estação de rádio privada, o diretor nacional do emprego, António Stotte, em representação do executivo, considera que a cifra exigida pelos trabalhadores para os salários não faz qualquer sentido.
A percentagem apresentada pelo sindicato é inimaginável, né? Alguém com o mínimo de sensatez não faria isso.
Quem tem falta de sensatez e falta de vontade para resolver os problemas dos trabalhadores é o governo, diz em resposta Francisco Jacinto, líder da CGCILA, porta-voz das três centrais sindicais.
O governo mantém-se enfraquecido. Não está na falta de recursos para dar. Está na falta de boa vontade. Que os nossos governantes têm um cartão afinado de 25 milhões para gastar todos os meses. Quando um membro é nomeado, um governante é nomeado, recebe um subsídio de 30 milhões como subsídio de instalação. E são os mesmos que exigiram. São deputados, são comerciantes. E não há dinheiro. dinheiro para os trabalhadores. Acho que as alegações do governo são infundadas.
O responsável pelo emprego do MAPTES, António Estote, diz que o seu governo está a fazer de tudo para melhorar a condição dos trabalhadores e exemplifica o que diz ser um aumento de 5% dos salários da função pública. Apesar de reconhecer...
O salário mínimo da função pública, estamos a falar em 67 mil quadros. Segundo os nossos cálculos, ainda está aquém. É o possível, é o que conseguimos fazer.
O representante dos trabalhadores, Francisco Jacinto, diz que estão a pedir apenas atualização salarial, pelo tempo que o executivo ficou sem fazer atualização. As centrais sindicais falam de 250% e 245% para o salário mínimo nacional, ao passo que o governo diz só ter capacidade para ir até 5% de aumento. Os trabalhadores dizem que, a ser assim...
Nós voltamos à estaca zero e, por essa razão, anunciamos a greve geral no país para o início dos primeiros dias de março.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
E nós vamos continuar a acompanhar esta situação. O apoio às famílias mais pobres em Angola tem sido um dos programas apoiados pelo Banco Mundial em Angola, com milhões de dólares. Falamos do programa Quenda. O Teodoro Albano foi buscar reações ao programa.
Beneficiários do programa das transferências sociais monetárias Quenda na província da Huila dizem começar a sentir o impacto do projeto na vida das suas famílias. Xibia, Kalukembe e Kipungo preparam-se para entrar no programa, que abrange já os municípios da Kakula, Quilengues, Umpati e Gambos, com mais de 82 mil pessoas beneficiárias. Helena Mueto Volela, residente nos Gambos, espera multiplicar o número de cabras que comprou com o dinheiro do Quenda.
Na primeira fase beneficiou-se de 51 mil e nesta segunda fase 66 mil. Foi muito bom a avaliação do impacto Quenda. Agradeço as periférias que comprou a cabrita, mas disse que não é suficiente.
Bernardo Zefrino, carpinteiro de profissão, viu Quenda impulsionar-lhe atividade na localidade do Xianje.
O programa Quenda ajudou muito. Conseguindo comprar isso, eu trabalho com 5 homens, que eu trabalho com ele. Eu faço cama, faço cadeira, faço mesa, faço caixões, vários tipos de coisas que eu faço.
O administrador municipal dos Gambos, Francisco Barros Leonardo, olha para a região que tenta reerguer-se das marcas da seca e da fome nos últimos anos para medir o impacto positivo do programa nas comunidades.
Pensamos e reconhecemos que este programa deve ser enaltecido, deve ser encorajado.
O economista João Chitocleta, apesar de considerar pouco os valores do programa, vê no Quenda uma janela para se diminuir o desequilíbrio e promover a igualdade social.
O combate à exclusão, às assimetrias, é um fator de equilíbrio social e é também um fator de desenvolvimento, porque podemos crescer economicamente, mas se tivermos o crescimento da pobreza, como até agora se verifica, e então nós não conseguimos ter um país desenvolvido, um país com melhores indicadores de paz e não há equilíbrio social.
O ativista social Faustino Pinto alerta para o perigo das desigualdades gritantes que podem gerar efeitos nefastos na vida dos cidadãos, por isso aplaude o programa das transferências sociais monetárias.
É necessário que realmente se proceda a algum esforço no sentido de gizar políticas ou programas públicos bem direcionados, bem identificados, como, por exemplo, esse programa Quenda, para, entretanto, todos estarem no segmento do circuito económico.
O Quenda é um programa do governo angolano avaliado em 420 milhões de dólares, financiado em maior fatia com 320 milhões de dólares pelo Banco Mundial e em 100 milhões pelo Tesouro angolano. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Estão sintonizados com a Voz da América a transmitir em português para a África, aqui na capital americana. São neste momento 12 horas 14 minutos. Estamos na primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Quando se iniciar a segunda meia hora, claro está, vamos ter mais reportagens sobre os países africanos de língua oficial portuguesa e de outras partes do mundo. E quando se iniciar a segunda meia hora, mais duas emissoras vão estar connosco na Guiné-Bissau e uma outra em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E não se esqueça que pode sempre participar no África Agora, logo que soubermos quem é o convidado. Os ouvintes também sabem quem é. E podem, na sexta-feira, no África Agora, enviar comentários e perguntas. E o nosso número para enviar esses comentários e perguntas ao convidado ou convidada, o nosso número é no WhatsApp. E eu vou repetir, é mais um, 202-251-9466. Várias zonas do sul e centro de Angola têm sido cenário de seca. O papel da União Europeia na mitigação dos efeitos da seca, no treino para a resiliência e combate à anemia severa no seio das crianças, foi um dos temas em discussão no passado dia 26 num fórum em que fizeram parte a embaixadora da União Europeia em Angola, o embaixador de Portugal também em Angola, o representante da PNUD, o ministro da Agricultura, a ministra do Ambiente e a equipa técnica do FRESAN, o Programa de Resiliência e de Segurança Alimentar em Angola. O Armando Chicoca esteve lá.
Pastor Mangueira, governador do Namibe, descreveu de positivo o projeto em curso na província do Namibe, mas deixa um alerta para se melhorarem algumas ações de intervenção.
O programa FRESAN, que resulta de uma iniciativa do governo de Angola, financiado pela União Europeia e co-dirigido por várias agências internacionais, tem registado, desde a sua criação em 2018, avanços na promoção da resiliência e na garantia da segurança alimentar em Angola. Particularmente na província do Namibe, é visível a promoção da produção agrícola familiar sustentável, constituindo-se como a base sólida sobre a qual se erguem os pilares do programa.
Estamos a cumprir uma missão nobre e essencial para as nossas comunidades do sul de Angola, assoladas pela seca, disse Rosália Bento Paes, embaixadora da União Europeia em Angola.
A nossa presença aqui é um testemunho do nosso compromisso coletivo em enfrentar os desafios urgentes e complexos que o Sul de Angola enfrenta em relação à resiliência e segurança alimentar e nutricional.
Já embaixador de Portugal em Angola, Francisco Alegre.
No domínio da agricultura, assinala a instalação de cerca de 250 escolas de campo e consequente capacitação de mais de 14 mil agricultores.
Já o Sopa Donguessa.
Por exemplo, nutrição, já acompanhamos, deu um passo qualificativo. Agora, essa das cozinhas comunitárias, essa é uma fase, pronto, mas o que é que nós devemos dar é incentivar a agricultura, não é dar comida cozida das pessoas, né? Isso não resolve nenhum problema.
Já o administrador do município do Grey, André Cacinda.
Já tratamos isso, apresentamos, e foi o Costa que esteve em frente disso. E com todas as orientações, com todos os conselhos possíveis da administração municipal e todos os parceiros. Portanto, são essas questões que nós precisamos alinhar ainda mais e ouvir também alguns técnicos tanto da administração municipal, da agricultura, que tem a nível da província, do IDF, que tem dado grandes conselhos e sugestões técnicas.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Vamos para o CAN, onde neste momento estão a jogar Cabo Verde, Tubarões Azuis e Mauritânia.
A seleção de Cabo Verde faz, na verdade, hoje o jogo da vida, como disse ontem numa conversa informal comigo o vice-presidente da Federação Cabo-Verdiana de Futebol e um dos melhores jogadores de sempre do país, Bala. Pela frente, os Tubarões Azuis têm a maior surpresa do CAN 2023, a Mauritânia, que sem nenhum ponto antes da última jornada da fase de grupos, ganhou a Argélia e também o acesso aos oitavos de final. Caso ganhar, Cabo Verde terá garantido desde já a sua melhor prestação em 11 anos na prova. O técnico Pedro Brito Bubista mostrou confiança na conferência de imprensa em divisão do jogo que decorre neste momento.
Queremos ganhar, mas tenho dito aos jogadores que interessa o presente, o agora. Por isso, queremos fazer de tudo para ultrapassar essa fase. Queremos estar nos quartos finais. Depende de nós, independentemente do adversário que temos agora, que é a Mauritânia, que respeitamos, estamos confiantes, podemos alcançar.
Até este momento já carimbaram os respectivos passaportes para os quartos de final Angola, Nigéria, Guiné-Conakry e República Democrática do Congo. Ao vencer Namíbia por 3-0, os palancas negras garantem que vão fazer o melhor nos quartos de final. Gerson Dalla, com 2 golos, o segundo maior marcador da prova, até agora com 4 golos, era um homem contente no final do jogo.
Jogando com menos um, conseguimos nos galvanizar. Depois fizemos o primeiro golo, fomos em cima, fizemos o segundo. É de louvar o espírito da equipa.
Era Gerson Dalla, o avançado de Angola, que tem já 4 golos nesta prova. De Abidjan, Álvaro Lugero Andrade, Voz da América, no CAN 2023.
Um dos jogadores de Angola é Inácio Miguel.
Estamos todos eufóricos, é um momento histórico e estamos muito orgulhosos porque, apesar de ter chegado pessoalmente mais tarde, o grupo tem vindo a trabalhar muito bem desde o estágio no Dubai e isso dá-nos uma alegria grande. E aos angolanos também é um orgulho imenso poder dar esta.
Era Inácio Miguel da seleção angolana. Outro palanca negra é Freddy, que falou sobre o cansaço e problemas físicos dos jogadores que têm pela frente nos quartos de final a poderosa Nigéria. Isso já na sexta-feira.
Ah, é complicado, não é fácil, mas temos profissionais dentro da área que vão nos ajudar a recuperar. Há uns que têm pequenos toques aqui, coisas que são normais do futebol, porque sabemos que essa competição é muito intensa, mas claro que dia a dia vamos sentindo mais jogo a jogo, mas a motivação psicológica vai se prevalecer no final.
Era Freddy, da seleção angolana de futebol. Portanto, já nos quartos de final, temos 2 jogos marcados para sexta-feira, Nigéria-Angola e Congo Democrático contra a Guiné-Conakry. Por menor curioso, Nigéria treinada pelo português José Peseiro, Angola treinada pelo português Pedro Gonçalves, vão se entender nos quartos de final quando falarem um com o outro, a bem ou a mal. No futebol europeu, vamos para Portugal, onde os 2 primeiros, Sporting e Benfica, estão hoje em ação. Benfica está no campo do Estrela da Amadora. Sporting recebe o Casa Pia. O treinador do Sporting é Ruben Amorim.
Um jogo difícil, mas que nós estamos preparados para um jogo difícil, onde nós temos que ganhar para manter o nosso lugar. Na forma como jogamos, com a pontuação que temos, porque temos mais pontos, só precisamos de pensar em nós, jogo a jogo, nós conseguimos chegar ao fim, em primeiro lugar.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting, que disse ainda na conferência de imprensa: se Sporting não ganhar algum título esta época, vai-se embora. A ver os jogos de hoje com muito interesse está o Porto, que bateu o Farense ontem por 3-1, pelo que está a 1 ponto do Benfica e a 2 do Sporting. Basquetebol americano, NBA, temos notícia do angolano Bruno Fernando, que às vezes, de vez em quando, joga no Atlanta Hawks. Ontem não jogou contra o Toronto Raptors e uma notícia diz que o angolano está com um problema nas costas. A sua situação será avaliada de jogo para jogo, mas infelizmente Bruno Fernando não faz parte da rotação normal da equipa. Atlanta Hawks ontem ganharam, bateram o Toronto, como disse, com o resultado final de 126-125. E agora vamos até Moçambique, onde há informações de novas atividades de rebeldes na província de Cabo Delgado. Isso está a aumentar o número de deslocados, conforme nos diz agora o Ramos Miguel.
O Instituto Moçambicano de Gestão e Redução de Desastres, INGD, necessita urgentemente de recursos para fazer face à vaga de deslocados resultante da nova escalada de ações jihadistas em Cabo Delgado, mais de 880 dos quais se encontram no distrito de Macomia e centenas de outros em Moeda. Entretanto, analista diz que os novos ataques visam boicotar o eventual reinício do projeto de exploração de gás natural que é feito em Palma, dado o excessivo otimismo governamental em relação ao regresso da Total à Palma. A delegada do INGD em Cabo Delgado, Elisete Manuel, descreveu a situação como preocupante porque os deslocados, a maior parte dos quais provenientes do distrito de Mocimboa da Praia, necessitam de assistência alimentar de emergência.
Em relação às famílias que estão no distrito de Macomia, o INGD, em coordenação com o PMA e outros parceiros, alocou já 500 kits de produtos alimentares para fazer face a esta situação, pelo menos nestes primeiros dias, que é para poderem eles se alimentar. E a partir do dia 29, a ACF vai começar também a fazer a distribuição de alguns kits alimentares de abrigo e higiene para as mesmas famílias.
Elisete Manuel avançou que ainda esta segunda-feira 29, o PMA deverá começar a fazer a distribuição de alimentos a deslocados de guerra MOE. Refira-se que depois de um período de relativa estabilidade, alguns distritos de Cabo Delgado voltaram a registrar uma nova vaga de ataques terroristas, que segundo alguns analistas podem ser uma resposta à crise na Palestina e às investidas das tropas israelitas na faixa de Gaza, uma vez que o Estado Islâmico tem muitas ligações internacionais. Entretanto, o analista político João Feijó diz que a nova vaga de ataques jihadistas pode estar relacionada com o eventual regresso da Total, uma vez que tem havido muito otimismo da parte do governo em relação a isso.
Sabemos que esse projeto vai beneficiar o governo moçambicano, que é o principal inimigo deste grupo não estatal armado, então é possível que sirva a perturbar o projeto.
Feijó referiu que nos últimos tempos o grupo tem vindo a deslocar-se para o sul da província de Cabo Delgado.
Aproveita-se um pouco do efeito das chuvas na província, o facto de muitas estradas não serem transitáveis e disto dificultar a deslocação do exército moçambicano e do exército ruandês e do SAMIM, que usam as táticas convencionais e que essas táticas convencionais não são eficazes durante o período das chuvas, por exemplo.
Doutor, é curioso, segundo relatos da província, que o grupo já não faz mal às populações.
E não roubam a comida, adquirem a comida a preços até generosos, 7 quilos de arroz por 2.500 meticais. É um preço muito generoso. Então, esta nova estratégia é uma estratégia que vai ter um impacto muito complicado na região.
E tendo em conta as fragilidades do governo, o que é que podemos esperar?
Vamos esperar um agravamento da situação, porque o governo não sei se tem uma estratégia de contra-insurgência montada, ou se até não tem condições para implementar. E a tropa continua com problemas logísticos, continua sem capacidade de comunicar com a população.
Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos, aqui na capital americana, neste momento 12 horas 27 minutos, o que significa que estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, de hora e meia de emissão. A segunda meia hora está a cargo do Amâncio Miguel, que deve estar a chegar aqui ao estúdio com as últimas dos Palopes e do mundo. Vamos ficar com um pouco de música.
Você fala, ninguém escuta. Você cala e pergunta. Você fala. fala, ninguém escuta. Você cala, te pergunta. O cano na mágoa, ela se pendura. Ela diz que te ama, ela jura.
Era o Paulo Flores com Boda, aqui na Voz da América, quando estamos a aproximar do fim da primeira hora, da hora e meia de emissão. Está aí o Romance Miguel com mais reportagens e notícias. Continue connosco.
Estimado ouvinte, muito boa tarde. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, aqui em Washington, D.C. São 12 horas e 30 minutos. Nos próximos 30 minutos, na sua companhia, no som o John Dryden, a realização do Jaime Faria. Eu sou o Amancio Miguel. Uma vez mais, boa escuta. Nas notícias que serão apresentadas por João Santa Rita, destacamos: Hamas dispara rockets contra Tel Aviv e outras cidades de Israel. Estados Unidos prometem ação de grandes consequências após 3 soldados americanos terem sido mortos na Jordânia. Somos a Voz da América e desde Washington, D.C., transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras na Guiné-Bissau, Cabo Verde e Moçambique e através do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Notícias em texto, áudio e vídeo disponíveis no Facebook, no X, no Instagram e também no YouTube, bastante para tal escrever VOA Português. O nosso canal no WhatsApp é o mais um 202-251-9466. Aqui em Washington, 12 horas 31 minutos e 30 segundos. De seguida, as notícias do mundo com João Santa Rita.
O grupo palestiniano Hamas disparou hoje uma barragem de rockets contra várias cidades em Israel, incluindo Tel Aviv. As autoridades militares israelitas disseram que foram disparados 15 rockets, dos quais 6 foram interceptados. A polícia disse estar a limpar destroços num subúrbio de Tel Aviv resultante de uma interceção. Entretanto, forças israelitas lançaram um ataque contra a principal cidade do norte de Gaza, de onde haviam retirado há algumas semanas. Bombardeamentos à cidade de Gaza causaram a morte de várias pessoas, disseram os residentes. Entretanto, um relatório israelita citado pela Reuters nomeia 190 funcionários da Agência das Nações Unidas de Ajuda aos Refugiados da Palestina, UNRWA, de terem colaborado ou serem colaboradores do Hamas. Países doadores suspenderam doações à agência depois de ter sido revelado que 12 funcionários participaram no ataque do Hamas a Israel no passado dia 7 de outubro. Por outro lado, 2 pessoas morreram e várias outras ficaram feridas num bombardeamento que se pensa ter sido levado a cabo por Israel a um alvo nos arredores da capital da Síria, Damasco. O Irão negou que se tratava de um posto militar iraniano. A Casa Branca disse hoje que os Estados Unidos estão a planear o que chamaram de uma resposta de grande consequência ao ataque com um drone em que 3 soldados americanos foram mortos numa base da Jordânia. Alguns congressistas republicanos apelaram ao presidente para um ataque direto ao Irão. Para além dos 3 soldados mortos, 34 outros ficaram feridos no ataque que atingiu os dormitórios da base no nordeste da Jordânia. O Irão levou hoje a cabo a execução de 4 homens da minoria curda do país, acusados de serem espiões de Israel. A Amnistia Internacional descreveu os 4 homens como dissidentes curdos iranianos, acrescentando que tinham sido condenados à morte num julgamento injusto à porta fechada. A Rússia lançou hoje ataques com mísseis e drones contra infraestruturas numa vasta zona da Ucrânia. A Força Aérea Ucraniana disse que as primeiras informações indicam que não se registaram baixas. Na região de Poltava foi atingida uma zona industrial. Na região de Zaporígia, drones atingiram uma infraestrutura não especificada. Mais de 50 pessoas, incluindo mulheres e crianças, foram mortas em ataques ao longo da fronteira do Sudão do Sul com o Sudão. As mortes ocorreram em Abyei, uma zona rica em petróleo, administrada pelos 2 países e reivindicadas por ambos. Uma fonte governamental sudanesa disse que jovens armados do estado de Warap, no Sudão do Sul, levaram a cabo um ataque em que morreram 52 pessoas. Outras 64 ficaram feridas. Entretanto, o procurador do Tribunal Penal Internacional disse haver razões para acreditar que foram cometidos crimes de guerra em Darfur pelas Forças Armadas do Sudão e pela Força de Apoio Rápido. Iniciou-se hoje a Cimeira Itália-África, em que o governo italiano irá dar a conhecer um plano de desenvolvimento que espera reduzir a imigração ilegal e fortalecer relações entre a Europa e o continente africano. Duas dezenas de dirigentes africanos estão presentes à Cimeira.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. Entre outros tópicos, nos próximos minutos iremos a Moçambique para falar de uma nova vaga de deslocados e também da democracia naquele país, além de um assunto que tem a ver com a circulação de drogas na Guiné-Bissau. Mas para já, a Aliança Global para as Vacinas e Imunização, que é a Gavi, e o Escritório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, em São Tomé e Príncipe, diz que a fraca cobertura vacinal no país aumenta o risco de surto de epidemias, entre elas o sarampo. As crianças são deixadas de lado nas campanhas, reporta Oscar Medeiros.
As coberturas vacinais contra a difteria, tétano e poliomielite diminuíram em cerca de 9% em 2023, mas a maior preocupação prende-se com a imunização contra o sarampo.
A proteção contra o sarampo foi severamente afetada, com menos de 70% das crianças recebendo a primeira dose das vacinas contra o sarampo e apenas uma em cada três recebendo a segunda dose para a proteção total.
O representante da Gavi, Emmanuel Bord, alerta para o risco de surtos de sarampo no país.
Para reduzir o risco de surtos, é imperativo que São Tomé precise de prioridade ao restabelecimento de seu desempenho de alto nível na imunização, com o objetivo de manter todos os indicadores acima da linha de coberta de 95%.
Por sua vez, o representante do PNUD em São Tomé e Príncipe, Eric Overvest, alerta para o atual quadro epidemiológico em África.
O recente ressurgimento das epidemias de sarampo, da cólera e da poliomielite em África alerta-nos para a necessidade de intensificarmos os nossos esforços. Os países africanos, incluindo a República Democrática de São Tomé e Príncipe, devem agir agora e tomar medidas políticas fortes para reduzir a lacuna de vacinação e garantir que todas as crianças sejam vacinadas, protegidas e que não fique ninguém para trás.
O governo São Tomense, através do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, Gareth Guadalupe, lamenta a falta de recursos financeiros para expandir programas de imunização e de sensibilização da comunidade.
Enfrentamos desafios significativos e persistentes, especialmente na busca por financiamento contínuo para garantir o acesso às vacinas essenciais. Assegurar um financiamento adequado é essencial para sustentar e expandir os programas de imunização. Devemos explorar modelos de financiamento sustentáveis, criar parcerias estratégicas e mobilizar recursos de maneira eficaz. Ao discutirmos estratégias para a transição sustentável, devemos também considerar a importância da educação e sensibilização da nossa comunidade.
Até o início da pandemia da Covid-19, em 2020, São Tomé e Príncipe era um bom exemplo em África no que toca à cobertura vacinal. Oscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
Obrigado, Oscar, de São Tomé, a Moçambique. Em Cabo Delgado, contrariando a narrativa oficial de estabilidade, ataques terroristas atormentam a população. Uma nova vaga de deslocados pressiona as autoridades de gestão de desastres e organizações de ajuda humanitária. Reporta Ramos Miguel.
O Instituto Moçambicano de Gestão e Redução de Desastres, INGD, necessita urgentemente de recursos para fazer face à vaga de deslocados resultante da nova escalada de ações jihadistas em Cabo Delgado, mais de 880 dos quais se encontram no distrito de Macomia e centenas de outros em Moeda. Entretanto, analistas dizem que os novos ataques visam boicotar o eventual reinício do projeto de exploração de gás natural que é feito em Palma, dado o excessivo otimismo governamental em relação ao regresso da Total a Palma. A delegação delegada do INGD em Cabo Delgado, Elisete Manuel, descreveu a situação como preocupante, porque os deslocados, a maior parte dos quais provenientes do distrito de Mocimboa da Praia, necessitam de assistência alimentar de emergência.
Em relação às famílias que estão no distrito de Macomia, o INGD, em coordenação com o PMA e outros parceiros, alocou já 500 kits de produtos alimentares para fazer face a esta situação, pelo menos nestes primeiros dias, que é para poderem eles se alimentar. E a partir do dia 29, a ACF vai começar também a fazer a distribuição de alguns kits alimentares de abrigo e higiene para as mesmas famílias.
Elisete Manuel avançou que ainda esta segunda-feira 29, o PMA deverá começar a fazer a distribuição de alimentos a deslocados de guerra MOE. Refira-se que depois de um período de relativa estabilidade, alguns distritos de Cabo Delgado voltaram a registrar uma nova vaga de ataques terroristas. Entretanto, o analista político João Feijó diz que a nova vaga de ataques jihadistas pode estar relacionada com o eventual regresso da Total, uma vez que tem havido muito otimismo da parte do governo em relação a isso.
Sabemos que esse projeto vai beneficiar o governo moçambicano, que é o principal inimigo deste grupo não estatal armado, então é possível que sirva a perturbar o projeto.
Feijó referiu que nos últimos tempos o grupo tem vindo a deslocar-se para o sul da província de Cabo Delgado.
Aproveita-se um pouco do efeito das chuvas na província, de facto de muitas estradas não serem transitáveis e disto dificultar a deslocação do exército moçambicano e do exército ruandês e do SAMIM, que usam as táticas convencionais e que essas táticas convencionais não são eficazes durante o período das chuvas, por exemplo.
Doutor, é curioso, segundo relatos da província, que o grupo já não faz mal às populações.
E não roubam a comida, adquirem a comida a preços até generosos. 7 quilos de arroz por 2.500 meticais é um preço muito generoso. Então esta nova estratégia é uma estratégia que vai ter um impacto muito complicado na região.
E tendo em conta as fragilidades do governo, o que é que podemos esperar?
Vamos esperar um agravamento da situação, porque o governo não sei se tem uma estratégia de contra-insurgência montada, ou se tem, não tem condições para implementar. E a tropa continua com problemas logísticos, continua sem capacidade de comunicar com a população.
Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. E quando são 12 horas e 41 minutos aqui em Washington, continuando a falar de Moçambique, o William Mopote reporta que a administradora junto da USAID, a Agência de Apoio ao Desenvolvimento aqui dos Estados Unidos, Isabel Coleman, está de visita a este país para avaliar o desempenho dos programas de cooperação apoiados pelos Estados Unidos. Numa agenda que contempla visitas de avaliação a projetos sociais, há também preocupação com as questões eleitorais e a consolidação da democracia multipartidária. William.
Início da sua visita de 5 dias a Moçambique, a administradora adjunta da USAID, Isabel Coleman, manteve encontros com representantes do governo moçambicano para avaliar o grau de implementação dos programas inseridos na cooperação bilateral. Durante o primeiro dia da visita, a questão eleitoral esteve em cima da mesa, com os representantes de Washington a sinalizarem que é preciso tirar ilações das eleições de outubro passado. Peter Vorman é o embaixador americano em Moçambique.
Nós pensamos que o país, como disse o Conselho Constitucional, deve fazer pensamento sobre as eleições. Como vai melhorar as eleições próximas, em outubro de 2024.
Para aquele diplomata, é importante que Moçambique reforce e continue alinhado com os valores da democracia e multipartidarismo, mesmo para não comprometer a cooperação bilateral.
É importante porque nós temos projetos conjunto como o governo moçambicano, ou seja, o segundo compacto do MCC. É preciso que os valores democráticos de Moçambique continuem. Democracia multipartidária continua também.
No ano em que Moçambique e os Estados Unidos da América celebram 40 anos de cooperação, a administradora adjunta da USAID visitou vários projetos que a agência financia em Moçambique e deixou garantias de que a cooperação é para durar. A nossa intenção é continuar a trabalhar para ajudar Moçambique a tornar-se mais próspero e resiliente, apoiar nas questões da democracia e boa governação e tudo quanto for necessário para o desenvolvimento do país. Realçou Isabel Coleman. De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
E na Guiné-Bissau, o governo já reagiu às declarações do antigo primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian, segundo as quais há sinais de muita droga na capital guinense, Bissau. Nabian falava no último sábado num comício realizado em Bissorá, norte do país, juntamente com o líder do Partido de Inovação Social, Fernando Dias Lassana Kassama.
Na voz do ministro do Interior, Bocha Candé, o governo guinense considera que as declarações do antigo primeiro-ministro, Nuno Gomes Nabian, igualmente conselheiro do presidente da República, Umaro Sissoko Embalo, põe em causa a imagem do país. Por isso, apela à intervenção do Ministério Público para apurar a veracidade dos factos. Da outra vez aconteceu, mas dessa vez não. No passado, é Nuno Gomes Nabian tinha acusado o Presidente da República de ter trazido o avião com drogas e armas e depois provou-se que não passava de uma informação falsa. E agora volta a fazer a mesma coisa, sujar a imagem da Guiné-Bissau. Se há alguém que devia informar o Presidente da República sobre uma situação desta, é o Nuno Gomes Nabian, porque ele é membro do Conselho de Estado e conselheiro do Presidente da República. E por que não informou o Presidente da República e levou o assunto no comício? Dizia o ministro do Interior, Bocha Candé, perante altos oficiais de segurança e comandantes de diferentes esquadras do país. Candé sublinhou ainda: secretário de Estado, comissário da Ordem Pública, comandante da Guarda Nacional e inspetor, daqui a uma semana tem que nos mostrar provas sobre o que foi dito. Não podemos permitir que uma coisa dessa aconteça neste país e ficar confinados aos nossos gabinetes. Palavras do ministro do Interior, Bocha Candé, reagindo às declarações do antigo primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian em como há sinais de muita droga em Bissau. Tudo indica que neste momento que estamos aqui a falar, a droga está espalhada na cidade de Bissau. Por isso pedimos à comunidade internacional que nos assista, porque não temos a capacidade de controlar o contrabando de droga no nosso mar e no nosso aeroporto, tanto mais que todos os políticos querem ser bilionários na Guiné-Bissau. O antigo primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian, recordo que o presidente da República, Umaro Sissoko Embalo, tem afirmado em vários fóruns nacionais e internacionais que o combate ao tráfico de droga na Guiné-Bissau faz parte das principais prioridades do seu mandato. Assim que se chama, Voz da América em Bissau.
A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados despediu vários funcionários acusados de terem estado envolvidos no ataque terrorista do Hamas contra Israel a 7 de outubro. Israel saudou a decisão de vários países, incluindo os Estados Unidos, de suspender o financiamento àquela agência. Há quem se preocupe com o impacto que esta medida terá nos palestinianos em Gaza, que lutam para encontrar alimentos devido à guerra em curso. Mayer Lassalete.
Pedindo a libertação dos reféns, os manifestantes israelitas reuniram-se novamente no domingo no posto fronteiriço de Kerem Shalom e bloquearam temporariamente a entrada de ajuda humanitária em Gaza. Os palestinianos têm-se esforçado por obter sacos de farinha, uma vez que as Nações Unidas alertaram para o facto de algumas zonas enfrentarem a fome. Um dos palestinianos deslocados falou à Reuters sobre esta situação, sem revelar o seu nome.
Esta é a quantia para 7 pessoas. Estão a ver como é pouco? Isto custa 50 shekels.
Isso são cerca de 13 dólares americanos. A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina, UNRWA, responsável por ajudar cerca de 2/3 dos 2,3 milhões de habitantes de Gaza, está agora a enfrentar a sua própria crise. 12 dos seus funcionários foram acusados de envolvimento no ataque terrorista do Hamas em Israel a 7 de outubro, durante o qual 1.200 pessoas foram mortas e cerca de 240 foram feitas reféns. O secretário-geral da ONU, António Guterres, confirmou no domingo em comunicado que muitos dos acusados foram despedidos e que está a decorrer uma investigação. Apelou também a pelo menos 9 países, incluindo os Estados Unidos, para que reconsiderassem as suas decisões de deixar de financiar a agência. Os representantes permanentes da Liga Árabe realizaram uma reunião de emergência no Cairo para discutir o assunto. O embaixador Mohanad Akluk é o representante permanente da Palestina na Liga Árabe.
Os países são responsáveis pela continuação do financiamento da UNRWA e não devem adotar dois pesos e duas medidas. Não devem mostrar reações precipitadas.
O embaixador de Israel nas Nações Unidas, Gilad Erdan, avisou no domingo que os países que continuam a financiar a UNRWA antes de estar concluída uma investigação exaustiva, e cito, devem saber que o seu dinheiro pode ser utilizado para o terrorismo. Fim de citação. Entretanto, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu tem tentado apaziguar as manifestações internas daqueles que exigem que ele faça mais para garantir o regresso dos reféns e que pedem a demissão dos líderes israelitas.
Só reforça as exigências do Hamas, só aumenta as suas exigências e afasta o objetivo que todos queremos, o regresso de todos os reféns.
Enquanto Israel continuava a atacar os militantes do Hamas em Gaza, representantes do Qatar, Israel, Estados Unidos e Egito reuniram-se no domingo para negociar um potencial novo cessar-fogo e a libertação de mais reféns. A notícia chegou no momento em que o Ministério da Saúde de Gaza, dirigido pelo Hamas, anunciou que o número de civis mortos em Gaza ultrapassou os 26 mil.
Com a crescente preocupação com as emissões de gases de efeito de estufa, que são responsáveis pelas alterações climáticas, uma empresa keniano-holandesa está a introduzir bicicletas elétricas na África subsaariana para entregas em áreas urbanas, a fim de ajudar a reduzir as emissões. O setor dos transportes desempenha um papel crucial na redução de emissões de gases com efeito de estufa e na atenuação dos efeitos do aquecimento global. Paula Alves Silva.
Patrick Cambasso está a fazer uma entrega no bairro de Arlingham, em Nairobi. Ambasso trocou recentemente uma moto por uma bicicleta elétrica. O pai de 8 filhos diz que a bicicleta não só melhorou as suas condições de trabalho, como também aumentou os seus rendimentos.
As bicicletas elétricas facilitaram as entregas e o transporte, reduziram significativamente os custos que de outra forma incorreríamos na compra de combustível para os motociclos. A bicicleta tem uma boa velocidade e pode ir a qualquer lado, mesmo a sítios a que uma moto não tem acesso.
As entregas com motociclos chamadas boda-bodas são comuns no Quênia. No ano passado, uma empresa keniano-holandesa, a EBI África, começou a vender bicicletas elétricas e bicicletas de carga elétricas no Quênia, Uganda e Ruanda para entregas e deslocações. No Quênia, as bicicletas custam entre 580 e 740 dólares. A EBI afirma que, até à data, mais de 800 tafetas de Nairobi já mudaram de bicicleta. O CEO, Steen van der Ham, afirma que o objetivo é acelerar a adoção de transportes não poluentes na África subsaariana para aumentar os rendimentos e reduzir os danos ambientais causados pelas emissões.
O que vemos é que o potencial de ganho das pessoas que fazem entregas de última milha, especialmente em bodas, é bastante baixo. É bastante dispendioso operar uma boda quando se pensa em combustível e manutenção. E uma bicicleta elétrica é 2 a 3 vezes mais acessível. Assim vimos a acessibilidade dos desafios em torno das entregas de última milha, mas também, claro, contribuímos para cidades mais limpas, cidades mais habitáveis, porque não há emissões de carbono quando pensamos em bicicletas elétricas.
As e-bikes concebidas e montadas no Quênia são alimentadas por baterias com motores de assistência a pedal com velocidades até 32 km por hora. A engenheira mecânica da EIB África, Tessie Mogheni, explica.
Recomendamos aos condutores que levem as bicicletas para revisão após 800 km de condução. É aí que podemos ver se os travões precisam de ser ajustados, se as mudanças são corretas e se o motor funciona como é suposto.
According to the way it's supposed to.
À medida que as cidades africanas continuam a desenvolver-se, Van der Ham, da EIB, afirma que a criação de ciclovias nas estradas e de outras infraestruturas para o transporte não motorizado será fundamental para a sua adoção, resultando em muitos benefícios.
Queremos ter 1 milhão de bicicletas na estrada e com tantas bicicletas o impacto na emissão de carbono é enorme. Serão 6,5 milhões de quilogramas de carbono que vamos evitar. Mas para além disso, há também benefícios econômicos porque vamos criar mais de 200 mil empregos como consequência de termos tantas bicicletas na estrada.
Os especialistas afirmam que uma mudança global para a mobilidade elétrica é essencial para minimizar as alterações climáticas. E embora os transportes de bicicletas elétricas em África, como a Ambassu, possam contar com os benefícios, ainda subsistem desafios em termos de infraestruturas.
Na página desportiva vamos para o Cano. Neste momento estão a jogar Cabo Verde, Tubarões Azuis e Mauritânia.
A seleção de Cabo Verde faz, na verdade, hoje o jogo da vida, como disse ontem numa conversa informal comigo o vice-presidente da Federação Cabo-Verdiana de Futebol e um dos melhores jogadores de sempre do país, Bala. Pela frente, os Tubarões Azuis têm a maior surpresa do Cano 2023, a Mauritânia, que sem nenhum ponto antes da última jornada da fase de grupos, ganhou a Argélia e também o acesso aos oitavos de final. Caso ganhar, Cabo Verde terá garantido desde já a sua melhor prestação em 11 anos na prova. O técnico Pedro Brito Bobista mostrou confiança na conferência de imprensa e na divisão do jogo que decorre neste momento.
Queremos ganhar, mas tenho dito aos jogadores que interessa o presente, o agora. Por isso, queremos fazer de tudo para ultrapassar essa fase. Queremos estar nos quartos finais, depende de nós, independentemente do adversário que temos agora, que é a Mauritânia, que respeitamos, estamos confiantes, podemos alcançar.
Até este momento já carimbaram os respectivos passaportes para os quartos de final Angola, Nigéria, Guiné-Conakry e República Democrática do Congo. Ao vencer a Namíbia por 3-0, os Palancas Negras garantem que vão fazer o melhor nos quartos de final. Gerson Dalla, com 2 golos, o segundo maior marcador da prova, até agora com 4 golos, era um homem contente no final do jogo.
Jogando com menos um, conseguimos nos galvanizar. Depois fizemos o primeiro golo, fomos em cima, fizemos o segundo. É de louvar o espírito da equipa.
Era Gerson Dalla, o avançado de Angola, que tem já 4 golos nesta prova. De Abidjan, Álvaro Lugero Andrade, Voz da América, no CAN 2023.
Um dos jogadores de Angola é Inácio Miguel.
Estamos todos eufóricos, é um momento histórico e estamos muito orgulhosos porque, apesar de eu ter chegado pessoalmente mais tarde, o grupo tem vindo a trabalhar muito bem desde o estágio no Dubai e isso dá-nos uma alegria grande. E aos angolanos também é um orgulho imenso para eu dar esta.
Era Inácio Miguel da seleção angolana. Outro palanca negra é Freddy, que falou sobre o cansaço e problemas físicos dos jogadores que têm pela frente, nos quartos de final, a poderosa Nigéria. Isso já na sexta-feira.
Ah, é complicado, não é fácil, mas temos profissionais dentro da área que estão nos ajudar a recuperar. Há uns que têm pequenos toques aqui, coisas que são normais no futebol, porque sabemos que essa competição é muito intensa, mas claro que dia a dia vamos sentindo mais jogo a jogo, mas a motivação psicológica vai se prevalecer no final.
Era Freddy, da seleção angolana de futebol. Portanto, já nos quartos de final, temos 2 jogos marcados para sexta-feira, Nigéria-Angola e Congo Democrático contra a Guiné-Conakry. Por menor curioso, Nigéria treinada pelo português José Peseiro, Angola treinada pelo português Pedro Gonçalves, vão se entender nos quartos de final quando falarem um com o outro, a bem ou a mal. No futebol europeu, vamos para Portugal, onde os 2 primeiros, Sporting e Benfica, estão hoje em ação. Benfica está no campo do Estrela da Amadora. Sporting recebe o Casa Pia. O treinador do Sporting é Ruben Amorim.
Um jogo difícil, mas que nós estamos preparados para um jogo difícil, onde nós temos que ganhar para manter o nosso lugar. Na forma como jogamos, com a pontuação que temos, porque temos mais pontos, só precisamos de pensar em nós, jogo a jogo, nós conseguimos chegar ao fim, em primeiro lugar.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting, que disse ainda na conferência de imprensa se Sporting não ganhar algum título esta época, vai-se embora. A ver os jogos de hoje com muito interesse está o Porto, que bateu o Farense ontem por 3-1, pelo que está a um ponto do Benfica e a dois do Sporting. Basquetebol americano, NBA, temos notícia do angolano Bruno Fernando, que às vezes, de vez em quando, joga no Atlanta Hawks. Ontem não jogou contra o Toronto Raptors e uma notícia diz que o angolano está com um problema nas costas. A sua situação será avaliada de jogo para jogo, mas infelizmente Bruno Fernando não faz parte da rotação normal da equipa. Atlanta Hawks ontem ganharam, bateram o Toronto, como disse, com resultado final de 126-125.
E assim com o desporto de João Santa Rita, um grande abraço da Ellen Cordian, do Jaime Faria e de minha mãe Miguel. Dentro de 30 segundos, a terceira parte com o Sérgio Nhambe. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português. Estamos em direto a partir dos estúdios da Voz da América em Washington, D.C. Hoje é segunda-feira, 29 de janeiro. Convosco está Sérgio Nhambe, Jaime Faria e Ellen Corden. Transmitimos em ondas curtas e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Estamos na internet em voaportugues.com. Pode acompanhar-nos no seu computador, telemóvel ou mesmo no seu tablet. Estamos nas plataformas digitais Facebook, YouTube, X e Instagram. A referência é Voa Português. Também pode nos encontrar no WhatsApp. É muito simples, o número é +1 202-251-9466. Manda uma mensagem e conecte-se a nós. Os títulos e destaques desta emissão de segunda-feira: Hamas dispara rockets contra Tel Aviv e outras cidades de Israel. Estados Unidos prometem ação de grandes consequências após 3 soldados americanos terem sido mortos na Jordânia. Três horas e 1:27. Vamos ao desenvolvimento das nossas notícias. Hoje começamos na Guiné-Bissau, onde o governo reagiu esta segunda-feira às declarações do antigo primeiro-ministro Nuno Gomes, segundo as quais há sinais de muita droga na capital guineense. Nabiam fez a afirmação no último sábado. Quem traz a reportagem é Lassana Kassamá.
Na voz do ministro do interior, Botia Candé, o governo guinense considera que as declarações do antigo primeiro-ministro Nuno Gomes Nabiam, igualmente conselheiro do presidente da República, Omar Sissoko Embaló, põe em causa a imagem do país. Por isso, apela à intervenção do Ministério Público para apurar a veracidade dos factos.
Que viagem é? Mas é viagem, não.
Da outra vez aconteceu, mas desta vez não. No passado, El Nuno Gomes Nabiam tinha acusado o Presidente da República de ter trazido o avião com drogas e armas e depois provou-se que não passava de uma informação falsa. E agora volta a fazer a mesma coisa, sujar a imagem da Guiné-Bissau. Se há alguém que devia informar o Presidente da República sobre uma situação desta, é o Nuno Gomes Nabiam, porque ele é membro do Conselho de Estado e conselheiro do Presidente da República. E por que que não informou o Presidente da República e levou o assunto no comício? Dizia o ministro do interior, Botia Candé, perante altos oficiais de segurança e comandantes de diferentes esquadras do país. Candé sublinhou ainda:
Secretário
de Estado, comissário da Ordem Pública, comandante da Guarda Nacional e inspetor, daqui a uma semana tem que nos mostrar provas sobre o que foi dito. Não podemos permitir que uma coisa dessa aconteça neste país e ficar confinados aos nossos gabinetes. Palavras do ministro do interior, Botia Candé, reagindo às declarações do antigo primeiro-ministro Nuno Gomes Nabiam em como há sinais de muita droga em Bissau.
Tudo indica como droga, nessa altura, não é para piar e para ter ir para a Bissau.
tudo indica que neste momento que estamos aqui a falar, a droga está espalhada na cidade de Bissau. Por isso pedimos à comunidade internacional que nos assista, porque não temos a capacidade de controlar o contrabando de droga no nosso mar e no nosso aeroporto, tanto mais que todos os políticos querem ser bilionários na Guiné-Bissau. O antigo primeiro-ministro Nuno Gomes Abian, recordo que o presidente da República, Omar Sissoko Embalo, tem afirmado em vários fóruns nacionais e internacionais que o combate ao tráfico de droga na Guiné-Bissau faz parte das principais prioridades do seu mandato. Assim que se chama, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassama de Bissau. Vamos agora ao encontro do Arão Dipa em Luanda. O secretário de Estado norte-americano Anton Blinken terminou uma viagem por 4 países que seguem a democracia em África, reunindo-se com líderes angolanos para destacar o aumento da cooperação.
Para o ministro das Relações Exteriores, a visita do secretário de Estado norte-americano foi mais um sinal de reforço da cooperação já existente. Teta António destacou igualmente os assuntos internos e externos, principalmente do continente africano, que dominaram a agenda do seu homólogo americano.
Com a delegação americana, nós tratamos de questões bilaterais, principalmente questões da nossa relação e da cooperação, sobretudo com os pontos que tratamos. Também falamos de, é normal que os atores externos, portanto, externos, então falo externos ao continente africano, quando vem a África, também lhes interessa a situação regional, atendendo às nossas responsabilidades como país, como presidente da SADC, como presidente da CIRGEL, como membros, portanto, de comunidades económicas regionais como a CAC, da União Africana, com certeza. Lhes interessa também abordar com a República de Angola essas questões regionais. É o principal foco da nossa conversa.
O que é que, de concreto, espera Angola com esta visita com o secretário Blinken?
É apenas um sinal de reforço do que já existe, da relação que temos estado a desenvolver. Portanto, como sabem, as visitas também servem de indicadores do nível de relações entre os países.
O ministro Teta António falou igualmente da força de manutenção da paz na ONU na República Democrática do Congo, que ajudou na luta contra os rebeldes durante mais de 2 décadas, antes de ser convidada pelo governo congolês a sair, que completará a sua retirada do país até o final do corrente ano.
Como sabem, a MONUSCO é um ator também importante, citado nos processos que nós temos estado a liderar, como o processo de Luanda, relacionado com este país. Né? Na decisão de Luanda, falava-se, portanto, da harmonização das iniciativas, incluindo a harmonização entre as ações de vários atores que estão no terreno, no que diz respeito à procura de paz para este país e no que diz concretamente respeito ao MONUSCO. Sabe, a MONUSCO tem sido bastante útil e mesmo no que diz respeito ao trabalho do mecanismo de verificação que nós temos aqui no leste, em Goma, principalmente, o mecanismo de verificação ad hoc, que é, portanto, o resultante do processo de Luanda. Portanto, é normal que cada vez que nós vemos aqui esse país, a MONUSCO se interessa a nossa presença e que nós também tenhamos interesse em abordar aspectos relacionados com essa relação.
Por sua vez, o presidente da Câmara de Comércio Angola e Estados Unidos diz que os americanos olham para Angola como um país muito importante. Entrevistado na TV Zimbo, Pedro Godinho disse estar confiante nos resultados positivos desta cooperação e acredita que Angola pode ser uma potência mundial com a ajuda dos americanos.
E não haja dúvidas que, fruto desta aproximação, nós vimos em 2022 que pela primeira vez da história de Angola e da história das relações entre os Estados Unidos e Angola, um presidente americano vir publicamente advogar os interesses de Angola. Isso ocorreu na Alemanha em 2022, 25 de junho, durante a cimeira do G7. E muito, muito recentemente, em novembro passado, o presidente veio publicamente, o presidente Joe Biden veio publicamente dizer que os Estados Unidos estavam interessados em ajudar Angola no sentido de tornar Angola uma das maiores potências económicas em África. Isso é um sinal muito grande e de certa forma sério. Para as pessoas que estão atentas, conseguem ver que essas palavras carregam um elevado significado. E para nós angolanos, depois de ouvirmos isso, eu penso que não deveríamos ambicionar somente ser uma potência económica em África. Devíamos lutar para nos tornarmos uma potência económica no mundo. E ainda Angola vai a tempo, se a nossa liderança achar que possamos fazer parte do G30, quer dizer, das 30 nações mais fortes e mais poderosas economicamente no mundo. Porque nós temos recursos humanos, temos recursos naturais e temos a ajuda dos Estados Unidos. Portanto, exemplos passados, vemos que, por exemplo, países que obtiveram esse tipo de ajuda que os Estados Unidos agora querem dar a Angola e estão a estender a mão, como o Japão, mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, e os Estados Unidos, naturalmente, tiveram numa dada altura da história a confrontar-se contra os japoneses com o lançamento das bombas na Hiroshima e Nagasaki. A partir da altura que passaram a cooperar, o Japão tornou-se tão somente a segunda maior potência económica do mundo durante décadas. Portanto, está a ser destronado agora pela China. O mesmo se passa com a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, ilustre desconhecida até início dos anos 80, hoje é uma potência económica, porque soube aproveitar bem as vantagens dessas parcerias. Houve, inclusive, transferências de universidades dos Estados Unidos para a Coreia. Hoje, quem, a nível da indústria petrolífera, quem pensar em construir um petroleiro ou adquirir um FPSO, que são aquelas embarcações que processam o petróleo e fazem a sua estocagem, não há outro país no qual pensar senão na Coreia do Sul. São uma potência industrial e que hoje vemos também a nível da indústria automóvel, dos Hyundai, estão aí, invadem os nossos espaços e várias tecnologias, como os telefones e outros appliances, como refrigeradores, ar-condicionado. Como vê, a Coreia do Sul está presente nas nossas vidas, tanto olhando para a esquerda, para a frente, para trás. E tudo isso foi conseguido com a parceria.
Analisando a perspectiva da consolidação das relações entre os dois países, Pedro Godinho não tem dúvidas em afirmar que as autoridades angolanas têm a soberana oportunidade para fazer desenvolver o país e atender à grave crise da falta de emprego entre a juventude.
Se nós seguirmos os exemplos, vamos ver que quando nos associamos a uma nação como os Estados Unidos, há transferência de tecnologia, de conhecimento, oportunidade de negócio. Isso é importante. E a criação de empregos que muito necessitamos com os nossos jovens. Por isso, para aí abre-se a vinda e a materialização deste objetivo, que é a consolidação da relação entre Estados Unidos e Angola. Abre perspectiva, especialmente para a juventude, porque a juventude clama por emprego, e a juventude representa a maior parte da sociedade angolana. A sociedade angolana é jovem, acima dos 60%, e, portanto, é para essas pessoas que visitas como essa e relações como essa vão trazer benefícios. E, de uma forma geral, todos nós. Isso implica dizer que, no desenvolver essas relações, estamos à procura do desenvolvimento do país. E qualquer país desenvolvido implica dizer sempre boa qualidade de vida, bom sistema de educação, bom sistema de saúde e aí por diante. Em junho do ano passado, quando o presidente Biden comunicou publicamente, anunciou ao mundo, fez menção da intenção do G7 mobilizar 600 bilhões de dólares para contribuir para o desenvolvimento da África em 5 anos. 600 bilhões de dólares serem gastos em 5 anos. Isso dá uma média de 120 bilhões de dólares por ano. Portanto, quando isso foi abordado, o presidente Biden havia mencionado que os Estados Unidos haveriam de contribuir com 30% desses 600 bilhões, que seriam 200 bilhões, e desses 200 bilhões, o governo americano já tinha, olha, já havia aprovado um projeto de energias renováveis no valor de 2 bilhões. Portanto, o que é que se quer dizer com isso? Quer dizer com isso que os Estados Unidos alertou os seus pares do grupo G7 e mesmo as demais nações do mundo, que, olha, se há dúvidas, nós já começamos a investir em Angola. E quando os Estados Unidos anuncia isso, quer com isso dizer que está a convidar outros países a fazerem investimentos em Angola. E, portanto, na cimeira dos Estados Unidos-África, que ocorreu em Washington, D.C., em dezembro de 2022, o presidente Joe Biden prometeu que haveria de fazer uma visita em 2023, provavelmente faria uma visita à África. Eu não tenho dúvidas que se o presidente Joe Biden cumprir, materializar essa promessa, naturalmente que ele vai passar por Angola. Porque para que eles estiveram atentos a quando a visita do presidente, a quando o encontro do presidente com o presidente na Casa Branca, se, quem se lembra, o presidente Joe Biden mencionou, diz que mais nos interessa em África, Angola é o país mais importante e que interessa bastante os Estados Unidos. E são expressões muito importantes e que nós angolanos e sobretudo a nossa liderança devia tomar para capitalizar essas oportunidades.
Entretanto, o especialista de relações internacionais Kinkinam Tussamba aborda os cenários desenhados pela diplomacia americana e a disputa pelos países africanos entre as grandes potências mundiais.
Eu penso que nós temos de enaltecer a visita do Blinken por muitos motivos. Primeiro é que foi uma promessa do Joe Biden em olhar muito mais para o continente africano, e nós sabemos que a política externa norte-americana sempre foi muito forte, e com a governação do Donald Trump houve de facto aqui um recuo, e somente meses antes das eleições é que começamos a perceber de facto a atuação dos Estados Unidos, sobretudo conseguindo alguns acordos a nível do Médio Oriente. E Joe Biden prometeu que seria diferente o posicionamento dos norte-americanos para com o continente africano, mormente. E tem cumprido com essa promessa. E sobretudo porque em novembro, os Estados Unidos vai às eleições e é fundamental aquilo que nós sempre chamamos de atenção. Olhando para o continente africano e aquilo que acontece no Ocidente, há de facto aqui um divórcio substancial entre a promessa e o cumprimento das promessas eleitorais. E pelo menos aqui o Joe Biden saiu-se muito bem aquilo que prometeu e vai cumprir.
Mas, doutor, olhando para as projeções que se fazem e das previsões que existem em relação às próximas eleições nos Estados Unidos, o cenário, se se alterar, como é que olha que podem vir a ser as relações entre Angola e os Estados Unidos?
Não, eu penso que a visita do Antônio Blinken vem de facto responder a essa questão que me coloca, ou seja, vai fazer uma digressão a quatro países, já passou para o Côte d'Ivoire e
Cabo Verde,
depois vai para
a Nigéria,
depois vem para Angola. Ou seja, a escolha de Angola é necessariamente para responder de facto aquilo que é o posicionamento da China. É bom que se diga isto. É bom que se diga isso, Aral. A China foi ganhando e tem ganhado terreno a nível do continente africano. A mesma coisa está acontecendo, por exemplo, naquela zona do Sahel, onde a Rússia vai ganhando alguma notoriedade, sobretudo com a expulsão dos franceses, quer no Mali, quer no Burkina Faso, quer no Níger recentemente, e a Rússia vai ocupando, de facto, esse posicionamento geopolítico que é fundamental para a Rússia. A mesma coisa que, neste momento, os Estados Unidos precisa fazer, ou seja, a China vai ganhando terreno a nível do continente africano, e aqui, Angola, é um parceiro, de facto, é fundamental para os interesses dos Estados Unidos, e é normal que os Estados Unidos venham para Angola e ombrear de igual para igual e mostrar, de facto, aquilo que é a sua presença. Ou seja, isso é um indicativo positivo para a governação do Joe Biden. Não é por acaso que, nesse processo todo, ou vai se olhar, sobretudo no bloco em que os Estados Unidos estará a explorar.
O especialista Kinkinam Tussamba lamenta, por outro lado, o facto de muitos países do continente africano não aproveitarem as oportunidades oferecidas pelo Ocidente. Chama, por isso, a atenção das autoridades angolanas para que esta cooperação com os Estados Unidos se reflita, de facto, na vida interna das populações.
Isso é fundamental. É uma mensagem clara de que os Estados Unidos querem, de facto, marcar o posicionamento a nível do continente africano e aqui, em particular, para Angola. Agora, quando vai, por exemplo, para Cabo Verde, e Cabo Verde é um exemplo claro daquilo que é os direitos humanos a nível do continente africano, também faz parte da agenda norte-americana, olhar para o respeito dos direitos humanos. Pensamos que foi, de fato, uma escolha bem feita, olhando para esses quatro países. A Côte d'Ivoire, fruto daquilo que aconteceu no passado, e hoje a Côte d'Ivoire vai ganhando alguma notoriedade e marcando, de fato, aqui uma paz bem alicerçada, pensamos nós que essa escolha vem, de facto, a calhar.
Um outro aspecto, doutor, que eu gostaria também, olhando para esta dinâmica diplomática que os americanos estão a imprimir, falemos até de uma ofensiva que os americanos estão a fazer, como é que os países africanos que tinham, digamos, alianças com países como a República da China e também a Rússia, que nesta altura olham para esta dinâmica diplomática americana com algum ciúme e também com vários receios, criando aqui também algumas dificuldades do ponto de vista dos acordos que existiram e que agora estão a cobrar, refiro-me concretamente à Angola, por causa da dívida que Angola contraiu quer com a China como também com a Rússia.
Não, eu penso que nós já tivemos a oportunidade de falar e vamos sublinhar isso. A geopolítica africana vive um momento de alta. É uma pena que poucos países têm aproveitado, de facto, esse posicionamento atual. Ou seja, quando nós olhamos para a questão da conflitualidade a nível da Europa do Leste, seria aqui importante ver como é que os países africanos iriam se posicionar face a essa situação toda. O que está acontecendo é um momento bom para o continente africano e aqui para Angola, porque as relações diplomáticas...
Mas, doutora, é bom quando os próprios chineses já começam a desinvestir um pouco, pelo menos nos últimos, do ano passado, desaceleraram do ponto de vista daquilo que eram as perspectivas de investimento a nível do continente?
Não, o que deve acontecer nesse momento é nós fazermos uma diplomacia de intensidade, ou seja, não perdermos a China, porque é um aliado muito forte, e não é por acaso que a nível da África subsaariana o maior aliado da China é de facto Angola. Ou seja, temos de fazer uma diplomacia de intensidade, não perdermos aquilo que nós temos como vantagem junto da China, e muito menos perdermos aquilo que nós temos por ganhar junto dos Estados Unidos. É normal que haja, de fato, aqui esse ciúme, mas a Convenção de 1961 também não determina com quantos países nós temos de estabelecer as relações diplomáticas. Ou seja, há aqui uma soberania que Angola pode, de facto, usar para estabelecer relações diplomáticas com qualquer país que seja. Agora, não acredito que a China vai perder, de facto, o mercado angolano, porque é um mercado bom para aquilo que são os interesses da China. Agora, nós é que temos de aproveitar este momento em que podemos, de facto, fazer a escolha com aquele ou esse país para buscarmos a vantagem para nós. A minha maior preocupação enquanto especialista é sempre olhar em todas essas movimentações se vai se refletir para aquilo que é o benefício da sociedade. Se não se refletir para aquilo que é o benefício da sociedade, estaremos aqui a investir exatamente no zero. E não acredito que seja essa a intenção do governo angolano, investir no vazio. Então, é bom que sublinhemos isso. É um momento bom para Angola, porque tem, de fato, aqui vários mercados, e esses vários mercados têm que necessariamente se refletir para aquilo que é o benefício da Angola.
De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
Vamos a seguir às notícias internacionais. O grupo palestiniano Hamas disparou hoje uma barragem de rockets contra várias cidades em Israel, incluindo Tel Aviv. Autoridades militares israelitas disseram que foram disparados 15 rockets, dos quais 6 foram interceptados. A polícia disse estar a limpar os destroços no subúrbio de Tel Aviv, resultante de uma intercepção. A Casa Branca disse hoje que os Estados Unidos estão a planear uma resposta de grande consequência ao ataque com um drone em que 3 soldados americanos foram mortos numa base na Jordânia. O presidente Joe Biden culpou milícias apoiadas pelo Irã de responsabilidade no ataque e o Conselheiro Nacional de Segurança, assim que é, John Kirby, disse à cadeia de televisão CNN que haverá uma resposta. Kirby disse que os Estados Unidos não querem uma guerra com o Irã ou um conflito mais alargado no Médio Oriente. O Irã levou hoje a cabo uma execução de 4 homens de minoria curda do país, acusados de serem espiões de Israel. Autoridades iranianas disseram que os 4 foram executados esta madrugada e tinham sido culpados de colaborarem com Israel num plano de sabotarem um local de defesa iraniano na província central de Isfahan. Uma outra organização de direitos humanos sediada na Noruega disse que os 4 homens tinham sido torturados. A Rússia lançou hoje ataques com mísseis e drones contra infraestruturas numa zona da Ucrânia. A Força Aérea Ucraniana disse que as primeiras informações indicam que não se registraram baixas humanas. Na região de Poltava, foi atingida uma zona industrial, provocando um incêndio. Na região de Zaporizhia, drones atingiram uma infraestrutura não especificada. Mais de 50 pessoas, incluindo mulheres e crianças, foram mortas em ataques ao longo da fronteira do Sudão com o Sudão do Sul. As mortes ocorreram em Abyei, numa zona rica em petróleo administrada pelos dois países e reivindicada por ambos. E esta foi a nossa emissão vespertina. Amanhã voltamos com mais. Sérgio Nhambi, Jaime Faria e Ellen Cordeiro se despedem. Até a próxima.
De seguida, um editorial da Voz da América com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, que são o principal destino dos imigrantes no hemisfério ocidental, têm vindo a registrar um aumento do número de imigrantes irregulares, aqueles que entram no país, sem passar pelos portos de entrada legais. Para ajudar a aliviar os problemas associados a um fluxo tão grande de pessoas, os Estados Unidos estão a tomar uma série de medidas para evitar que a entrada legal no país seja contornada, ao mesmo tempo que expandem as opções de vias legais. Também simplificamos e aumentamos significativamente a nossa capacidade de utilizar a remoção acelerada, afirmou Blas Núñez Neto, secretário adjunto para a Política de Fronteiras e Imigração do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. Isto resulta em, citamos, consequências rápidas para os indivíduos que não estabelecem uma base legal para permanecer nos Estados Unidos.
It is important to note that as we strengthen those consequences, we have demonstrated our commitment to providing lawful options for people to come.
É importante notar que, à medida que reforçamos essas consequências, demonstramos o nosso empenho em oferecer opções legais para as pessoas virem. Isto inclui a nossa aplicação móvel CBP, Customs and Border Patrol, One, na fronteira, que permitiu a centenas de milhares de pessoas agendar compromissos seguros e ordenados para se apresentarem num porto de entrada. Inclui alguns dos nossos programas de liberdade condicional humanitária, inclusive é para cidadãos de Cuba, Haiti, Nicarágua e Venezuela, que se mostraram eficazes em termos de canalizar alguns desses fluxos para um meio legal e legítimo, seguro e ordenado. O governo dos Estados Unidos está empenhado num esforço abrangente a longo prazo para enfrentar os desafios da imigração irregular e da deslocação no hemisfério ocidental, disse o vice-secretário adjunto para a América Central, Cuba e Imigração do Departamento de Estado, Eric Jacobstein. No final do ano passado, o presidente Biden anunciou quase 485 milhões de dólares em ajuda humanitária adicional que responde às necessidades de refugiados, migrantes e outras populações vulneráveis.
The idea is to foster responsibility sharing that addresses regional migration challenges, provides stability and aid.
A ideia é fomentar a partilha de responsabilidades para dar resposta aos desafios regionais em matéria de migração, prestar ajuda à estabilidade das comunidades afetadas, alargar as vias legais e promover políticas de imigração humanas, abordando essencialmente a causa principal destes problemas antes de os indivíduos migrarem. Para além disso, os nossos gabinetes de mobilidade segura em toda a região facilitam o processamento rápido de refugiados através do Programa de Admissão de Refugiados dos Estados Unidos e fornecem informações sobre a liberdade condicional humanitária, a reunificação familiar e os programas de trabalho, disse o secretário adjunto Jacob Stein. E ele acrescentou: a nossa mensagem é clara, aproveitem os caminhos legais em vez de fazerem uma viagem perigosa para o norte, onde continuaremos a reforçar a nossa fronteira. Ouviram o editorial da Voz da América com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.